Aconteceu.
Bom, vamos saber o que aconteceu esta semana, semana bastante movimentada, com Carol Siqueira. Bom dia, Carol.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Márcio. Foi uma semana bastante movimentada, sim. E o destaque é a conclusão da votação do projeto
de terceirização, que está dando o que falar, né, Carol?
Já está dando o que falar, já virou, já deu briga entre os poderes, porque o presidente, o projeto foi ao Senado, o presidente Renan disse que ia criar uma comissão e não deu a devida rapidez.
Não teria pressa, né?
Que o presidente da Câmara tem, e ele disse que ele pode segurar projetos do Senado até que a terceirização ande no Senado. Vamos ver como é que essa briga se desenrola.
É, mas o presidente da Câmara dos Deputados também já falou que vai dar o mesmo tratamento quando as propostas do Senado chegarem à Câmara. Ele chegou a dizer que pau que dá em Chico também dá em Francisco, né?
Exatamente. É, o projeto que foi aprovado na Câmara, ele mantém a principal alteração na legislação trabalhista que o projeto faz, que é permitir a terceirização em qualquer área da empresa. Hoje, a Justiça do Trabalho só admite terceirização para serviços de vigilância, limpeza, serviços especializados e outras atividades que estão alheias ao objeto da empresa. Com o projeto, se ele for adiante, a empresa vai poder terceirizar qualquer área. Qualquer área de sua empresa vai ser passível de terceirização. E esse é o ponto que tem causado maior controvérsia com o PT, PCdoB, PSB, com as centrais sindicais, que temem, por exemplo, que um banco terceirize todos os bancários. Vai ser possível.
O hospital, todos os médicos.
Exatamente.
A escola, os professores, né?
Agora, o argumento do relator e dos defensores é que essa distinção entre atividade e meio e fim já não faz sentido hoje em dia com... Você tem, por exemplo, uma empresa de construção civil que faz coisas por etapas. Então, não teria de falar em atividade meio e atividade fim. E ele disse também que o projeto, a empresa que oferecer mão de obra, ela pode oferecer só um tipo de mão de obra. Então, acaba essas empresas que a gente tem hoje de terceirização geral, que oferece qualquer tipo de mão de obra.
Desde garçom até jornalista. Né?
Exatamente. É um tema muito polêmico e é uma das maiores mudanças na legislação trabalhista que já foi feita nos últimos tempos. É a gente ainda não tem como avaliar o impacto dessa mudança, mas é uma mudança
radical,
considerável.
É.
Agora, o projeto também tem questões de garantir o direito. Por exemplo, a emenda que foi aprovada, ela garante a chamada responsabilidade solidária. O que significa isso? Significa que a empresa que contratou e a terceirizada são igualmente responsáveis pelas dívidas trabalhistas dos funcionários terceirizados. Então,
Quer dizer, se uma falhar, a outra entra.
Às vezes você tem uma terceirizada que ela é uma empresa pequena e ela quebra. E aí, como é que fica com os débitos tributários? Embora tenha uma garantia também, o funcionário terceirizado vai poder acionar na justiça a empresa maior, que é aquela que contratou, que paga o serviço terceirizado.
Agora, essa responsabilidade solidária não cabe nas empresas que terceirizam no serviço público, né?
Aí é uma controvérsia, porque foi aprovada uma emenda que estendeu todos os direitos do projeto ao serviço público. A terceirização na atividade fim não vale para o serviço público, mas os direitos que a lei garante aos terceirizados foi estendido ao serviço público. Agora, a lei fala de direitos como acesso a transporte, acesso a refeitório, acesso a ambulatório, se existir, tanto na empresa mãe que contrata quanto no serviço público. Mas tem a questão da responsabilidade solidária, que pode ser interpretado como um direito também do trabalhador, porque é uma garantia de que se a empresa quebrar, ele vai poder cobrar de outra pessoa esse débito trabalhista. E a empresa que contrata, ela é obrigada a fiscalizar se a terceirizada paga ou não os direitos trabalhistas, salários, FGTS, contribuição previdenciária, o que hoje não existe. E o projeto autoriza a empresa a suspender o pagamento da terceirizada se verificar que ela não está pagando salários. E aí a empresa pode pagar diretamente aqueles funcionários terceirizados. São inovações. Hoje não existe esse tipo de garantia.
No serviço público seria mais a responsabilidade subsidiária, né?
Não, hoje a responsabilidade é subsidiária.
E seria mantida?
Peraí. Hoje a responsabilidade é subsidiária. A empresa, para qualquer caso, a empresa só pode ser...
acionada?
Só pode ser acionada se esgotar todas as vias de cobrança da terceirizada. Então, é um processo que demora para você chegar e acionar a empresa mãe, responsabilidade subsidiária. O projeto determina a responsabilidade solidária. A questão de saber se ela se aplica ou não ao serviço público é porque foi aprovada uma emenda que garante que todos os direitos da lei serão estendidos ao serviço público. Então, a responsabilidade solidária pode ser interpretada como um direito. Alguns deputados protestaram muito com relação a essa emenda, ela causou um mal-estar tremendo. A emenda do PSDB, amparada numa emenda de autoria do PCdoB, o PCdoB tentou retirar a emenda, houve uma briga regimental, vários deputados entraram em obstrução e saíram do plenário, ficaram bravos aí com o presidente da Câmara, causou um mal-estar, porque estava retornando o serviço público para o projeto que foi retirado. Mas o serviço público entrou só nessa questão dos direitos. Agora, o próprio presidente da Câmara, na hora de votar, disse que essa questão é controversa, porque pode se aplicar só aos direitos de ambulatório, de uso de refeitório, mas também pode se aplicar a responsabilidade solidária. Quem vai determinar isso depois, aí vai ser a justiça, vai se acomodar aí as questões. Uhum. Mas a terceirização na atividade fim da empresa, só para a empresa privada.
E o que mais que foi aprovado que a gente pode destacar?
Então, a Câmara aprovou ainda a criação de uma comissão externa para acompanhar a recuperação das áreas atingidas por aquele tornado em Santa Catarina, que devastou partes de uma cidade, da cidade de Xanxerê. E aprovou ainda um projeto que transfere para o Fundo Nacional de Segurança Pública bens contrabandeados apreendidos. A ideia é que eles sejam usados como instrumentos de combate ao crime, carros, essas coisas vão ser usadas. E 80% do que for transferido ao Fundo Nacional de Segurança Pública vai ter que ser repassado aos municípios para garantir que isso chegue na ponta. E a CCJ também aprovou uma anistia geral aí para servidores públicos que fizeram greve desde 1988, que é a data de publicação da Constituição.
Quer dizer, eles foram anistiados, mas não terão retroatividade para os fins de salário?
Não terão retroatividade para fins de salários, mas isso cancela as sanções administrativas. Porque, por exemplo, bombeiro, policial, vai para a cadeia, pode perder o crescimento funcional. Então, esse tipo de sanção vai ser anistiada. Retroatividade de salário não vai ter. O projeto foi aprovado em caráter conclusivo, vai para o Senado, a não ser que haja recurso para votação em plenário.
Lembrando que anistia para servidores públicos federais que participaram de greve desde 5 de outubro de 1988 até a data da publicação da Constituição. Né?
Isso mesmo.
E as comissões também trabalharam bastante, né, Carol?
Voltando ao plenário rapidinho, teve uma comissão geral aí para tratar da questão da maioridade penal.
Foi.
Na verdade, foi para tratar daquele projeto do PSDB.
Que aumenta o período de internação, né?
Encaminhado pelo pacote de segurança pública do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que aumenta o tempo de internação do menor infrator, mas toda a discussão voltou mesmo para a questão da maioridade penal, que está aí, a comissão foi instalada, é uma questão muito polêmica, a própria presidente da República já opinou. E dividiu opiniões.
Dividiu bastante.
Muita gente a favor, nem do projeto, mas da redução da maioridade penal, e os contrários, principalmente da bancada dos partidos ligados à esquerda, PT, PCdoB, PSOL, contrários a essa mudança.
E também a CCJ aprovou a PEC, né, que limita a 20 o total de ministérios.
A admissibilidade dessa proposta é uma proposta do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quando ele era líder, e ela limita em 20 o número de ministérios. Hoje a gente tem mais de 38, 39?
39
isso,
ministérios.
39.
38, que tirou a Secretaria de Relações Institucionais.
Né? São 38 ministérios hoje. O próprio presidente do Senado, isso é uma demanda do PMDB, o presidente do Senado já disse uma vez que estava na hora do governo federal implantar o programa Menos Ministérios. E aí essa proposta agora vai para uma comissão especial para ser analisada, mas existe aí uma controvérsia jurídica em relação a essa proposta, se ela é ou não constitucional, embora ela tenha sido admitida pela Comissão de Constituição e Justiça. Porque criação de ministério entra na chamada reserva da administração, que é privativa do presidente da República. Mas a PEC vai andar, como é uma proposta de emenda à Constituição, essa discussão vai ficar aí para depois que a PEC for promulgada e o Supremo vai decidir qual artigo vale mais. E também tem a expectativa aí para a semana que vem da votação das MPs do ajuste fiscal. A Exato. MP que trata, limita o seguro-desemprego.
Elas são tão repetidas que a gente até sabe o número, é 664 e 665,
exatamente,
né?
Já está na reta final, a expectativa é que vote na semana que vem. E esse tema foi bastante falado, vários deputados da oposição falaram que... Porque a bancada do PT, PCdoB, levantaram... empunharam carteiras de trabalho durante a votação da terceirização em defesa das leis trabalhistas atuais. E aí a oposição desafiou o PT a fazer o mesmo durante a votação da MP do ajuste fiscal, que limita direitos trabalhistas, como acesso ao seguro-doença, seguro-desemprego, para limitar abusos, evitar fraudes e também garantir caixa para o governo federal.
Uhum. Ok, Carol. Espero que você tenha aí um bom fim de semana. Hoje tem Câmara Itinerante, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, com a presença do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, e vários parlamentares, para, né, nessa andança aí de tentar se aproximar dos cidadãos.
Carol, semana que vem tem feriado, segunda-feira já deve começar a ter sessão deliberativa?
Já, os deputados falaram em vários projetos que não foram votados na quinta de manhã, já ficaram para segunda-feira.
E o deputado e o presidente da Câmara pedindo que os parlamentares, quando for convocada a sessão das 9h, que eles estejam presentes para não ter como aconteceu ontem, quinta-feira, com sessão às 9h, eles só iam chegando devagarzinho, só foi aberta a ordem do dia, meio-dia, né?
Esse é o costume, geralmente, mas houve uma mudança regimental para que a sessão da manhã, que é uma extraordinária, também contasse prazo para o andamento de sessões, porque os prazos eram contados em sessões ordinárias realizadas. Então, por isso que o presidente também impôs essa questão de fazer a sessão da quinta-tarde, que é uma sessão ordinária, e mudou o regimento para que qualquer sessão deliberativa contasse prazo. Foi uma oportunidade para que as votações de quinta-feira, que estavam indo até a tarde, alguns deputados estavam reclamando que não estavam conseguindo chegar às suas bases a tempo, principalmente aquela do pessoal da região norte, uhum. Ele fez essa mudança para permitir que a sessão das votações de quinta acontecessem na parte da manhã com normalidade, contando prazo certinho.
Perfeito.
E convocou a sessão para as 9 horas. Uhum. Só que já é costume da Câmara, quando convoca a sessão das 9, ela só começa meio-dia. E aí acaba virando a sessão da tarde, porque às 14 tem que encerrar para começar a ordinária. Então, houve aí esse chamado para que começasse mais cedo, que aí termina mais cedo e todo mundo fica feliz e vota.
E anda, né?
E vota.
Exatamente. Ok, Carol Siqueira, muito obrigada pela sua participação. Tenha um bom fim de semana.
Bom fim de semana para vocês. Até a próxima.
Bom dia, Carol.